Eu ia perguntar sobre o momento mais marcante, a alegria, a maior alegria. O senhor já respondeu. Então eu queria que o senhor contasse qual o momento mais difícil da sua relatoria. Se houve um momento mais difícil.
O momento foi quando.
Chegaram a dizer que havia uma pressão
Eu
e
vou dizer, o
foi.
momento mais difícil quando nós sabemos que iam fechar a Constituição. E Ulisses me chamou no gabinete e disse: eles vão ter a resposta hoje do discurso. E fez. Ele fez um discurso marcante. Nós não viemos aqui para ter medo. Viemos aqui para escrever uma Constituição. Não roubar, não deixar roubar, uma opção de coisa. Então, a grande resposta que o Ulisses deu foi a resposta que você queria ouvir. Foi isso. Esse foi o momento mais crítico, mais doloroso para nós, porque era um instante que tudo seria jogado fora.
O que teria gerado, ministro, aquela questão das Forças Armadas e a possibilidade de interferir na ordem interna?
Olha,
Foi naquele
eu
momento?
vou dizer o seguinte: o ministro do Exército era um cara que não tinha vocação para ditador, Leônidas Pires Gonçalves. E o Leônidas me conhecia desde 1950, 50, esse, quando o Jânio renunciou, não me lembro bem a data precisa. Eu era secretário da Justiça e o Leônidas era major. E foi a Manaus, havia uma frente. O Jânio despachava nos estados, ele fazia a presidente da República um pouco ambulante. E ele foi no, 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 na, na escala avançada que fazia. E nos conhecemos. Sempre nos tratamos bem. Depois, vivemos muito sempre juntos aqui. O Leônidas nunca, nunca, ele, ministro, relator, nunca me fez um pedido, nunca me fez uma ameaça. Ao contrário, isso é verdade. O Exército, a Marinha Aeronáutica, tinha um corpo dentro da Constituinte, que era um corpo de assessoria muito preparado. Tinha inclusive um general que era professor de Direito Constitucional, tinha um que depois foi ajudante do Ministério da Fazenda. Eles estavam preparadíssimos, muito preparados mesmo. Mas pressão nós nunca sofremos.
Então não é
Eu,
verdade,
pelo menos, nunca sofri.
aquela história de que o senhor
Quanto?
teria ficado uma madrugada na casa do doutor Ulisses, eu acho, enquanto os
Não,
assessores
não, 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 não conta
do
isso.
general Leônidas ficaram no
Absolutamente.
Prodasem esperando o projeto
Absolutamente.
ficar
Nunca
pronto?
entraram no Prodasem, nunca foi a Carlinhos, nunca foi. A história que se reclama, a história da lei e da ordem, é o seguinte: é que tinha que haver um mecanismo, não só para lá. Esse mecanismo é para o Poder Legislativo. Tanto que houve uma vez que o Ulisses requisitou a televisão para dar uma entrevista, coisa que era sempre do presidente da República. Agora, é evidente que você tinha, lá vem a história da dicotomia, você tinha um lado que era o lado simpático à esquerda e outro lado da direita, e no meio aquele centrão. Quando a esquerda, que era violenta, não conseguia, e a direita não conseguia, a gente mandava para a lei, substituir. A esquerda não queria que entrasse nada que fosse, ao contrário, e a direita que a outra. O que ficou no meio foi a lei da ordem. Eu, com o Ulisses, por exemplo, esse inciso 15º da Constituição, que manda, inclusive, favorável à imprensa, o cara tem que pagar a sua imagem, enfim. Foi o dia uma conversa minha com o Ulisses. Nunca houve pressão. E dos militares nunca entraram, nunca puseram os pés no Prodasem. Nunca entraram no Prodasem. No Prodasem, quem entrava era o Ulisses, eu ou qualquer constituinte. Nunca nenhum militar. E nunca nenhum foi à casa do Ulisses. Não é verdade. Absolutamente. Quem inventou isso é uma fake news, que já existia àquela altura.
E o
Só para eu
centrão.
entender do inciso, porque o senhor cita um inciso e as pessoas não sabem qual é esse inciso que nos protege a todos, só pode citá-lo?
Claro, está
Sim.
aqui, vou citar.
Em todo original. Vou citar em todo original, para que as pessoas não digam que eu sei de qual, mas é que eu estou citando sem dizer exatamente o que a letra da lei, na frente, eu vou dizer para ficar muito bem, a não ser que nesse meio tempo
É do artigo
já
5º?
possam ter revogado. Se não tiverem revogado, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado a indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Isso não existia. Ou você
Ministro,
acha, que isso teria entrado aqui por entrar? Não. Entrou porque tinha endereço certo. E é mesmo. Hoje muita gente recebe a sua indenização porque para respeitar a sua intimidade, a vida privada e enfim.
Ministro,
Guardem isso.
e o senhor se sentiu em algum momento bastante pressionado? Não vou usar a palavra ameaçada, pelas. O senhor citou a esquerda e pelo Centrão, pelos dois extremos
Não, nunca
aí,
não.
não?
Ameaçar, nunca ameaçar, não. Eles pleiteavam que fosse. Não. Sempre
Porque
tivemos
os
muita
ânimos
coisa
estiveram bastante
exaltados
acirrados, né?
em várias, mas sempre no plenário. Nas comissões sempre houve um trato cavalheiresco. Eu nunca sofri na nossa reunião com as lideranças, com nenhum dos líderes mais exaltados que pudesse ter. Apenas numa reunião, quando se tratava de um assunto relativo ao artigo 7 dos direitos sociais, numa reunião em que estava o Lula, que era deputado federal, mas tinha uns três líderes. Um deles, lá pelas tantas, um ou dois deles, virou-se para mim e disse: é porque o senhor não sabe o que é difícil uma perseguição política. E o fez de forma agressiva. Aí eu disse, para o primeiro das que você foi cassado já, você foi punido, você esteve preso. Quantos anos de direito político tiraram a cassação? Não, nenhuma. E fui perguntando. E perguntei também ao Lula: você perdeu os direitos políticos? Nenhum deles tinha perdido. Pois então vocês estão falando com alguém que perdeu os direitos políticos, que perdi 10 anos, que todo dia, antes de ser conselheiro federal, eu era intimado para chegar para prestar depoimento às 7 horas da manhã, e às 7 da noite ainda não tinha sido ouvido, e mandavam que eu e um outro companheiro deputado federal, que tinha sido cassado aqui do Rio, voltasse no dia seguinte, porque o cidadão tinha tido tempo. Vocês, algum de vocês aqui foram ao DOI Código? Nenhum deles tinha ido. Quando eles souberam, aí ficaram calados. Pessoal, eu estou cumprindo aqui a minha missão de relator. E a minha missão de relator é ouvir todas as partes. E na hora que eu tirar a conclusão, isso vai para o plenário. O plenário é soberano. Mas nunca houve realmente, sempre. Eu acho que eu fiz um trabalho de conciliação no que era possível. E no que não era possível, a gente mandar. Tem muita coisa, você pode notar aqui, que se criou dizendo buraco negro, mas sempre. Eu acho que esta Constituição pode não ter resultado de um trabalho ideal, mas foi o trabalho possível. Não podia ser de outro jeito. Não podia ser por causa daquilo que eu lhe disse, dos acontecimentos que o precederam. Ninguém adivinhava o Muro de Berlim, ninguém adivinhava que a União da República Socialista, ninguém adivinhava o leste europeu. Você viu, e a Iugoslávia toda foi embora. Entendeu? Cada um foi pro seu canto. Até Montenegro que bom.
Rememorando um pouquinho ainda, como é que o senhor viu quando aconteceu aquela pressão do Centrão para mudar o regimento e eles alterarem conteúdo no projeto da sistematização?
Olha aqui, você tem que olhar as pessoas pelo ângulo delas. O Centrão não fez só o lado negativo que as pessoas todas dizem, não, também contribuiu. Uma hora que contribuiu, contribuía conversando comigo e com o Mário, que era o líder. Só que alguns pontos do Centrão colidiam com os meus, inclusive. A reforma agrária colidiu. O Centrão derrubou, sem dúvida nenhuma, o sistema parlamentarista que ajudou a derrubar. Mas o Centrão, pelo menos, fez uma coisa boa. A maioria passou a decidir. Ele primeiro, eles reformaram nesse sentido. Então, eu não rotulo o Centrão como tenha sido um órgão destinado a tumultuar a Assembleia Nacional Constituinte. Isso não. Eu acho que não foi com essa finalidade.
É que... Eu vou fazer uma perguntinha para o senhor. O senhor disse que essa Constituição pode estar, não é a ideal, mas é a possível. É, onde na Constituição em vigor ela está mais perto do ideal e onde ela está mais longe do ideal?
Ela está mais perto do ideal quando ela evitou que as crises políticas recentes que nós tivemos impedissem que tivesse um golpe militar, como foi na doença. Está mais longe quando não foi aprovado o sistema parlamentarista de governo e o Instituto das Apropriações para Fins de Reforma Agrária.